Nós vamos falar agora sobre gestão de TI. Nós vamos conversar com o Thiago Zampieri, ele é um dos líderes da gestão de TI na região norte do estado e da PL de Software de Londrina em especial. E o Thiago tem uma experiência fantástica em relação à gestão de pessoas. Ele é uma das pessoas que consegue, de certa forma, dentro de um setor bastante competitivo e com dificuldade de permanência de pessoas nas empresas, desenvolver um bom trabalho em relação a recursos humanos. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse segredo. Thiago, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigado aí pela oportunidade de falar aí. Acho que são os seus olhos, né? Essa
questão de... Não, eu vi uma palestra do Thiago. O Thiago foi fantástico, algumas análises que eu queria trazer para vocês aqui, os ouvintes. Como é que você consegue, num ambiente que tem muita gente jovem, a gente tem uma série de reclamações de que as pessoas não são engajadas, ficam muito pouco tempo, né? E as pessoas são ansiosas. Você consegue desempenhar um bom trabalho e ter, de certa forma, uma fidelização das pessoas.
Legal. Bom, eu demorei muito para construir isso, né? Eu acho que lá na palestra eu deixei isso bem claro, né? Porque eu tentei ir para o lado das máquinas, que era muito mais simples, né? A gente, quando trabalha com software, a gente normalmente quer trabalhar isolado. Mas chegou em determinado momento que eu precisava de pessoas, né? E aí eu tive que aprender as duras penas a como lidar com elas. Hoje a gente tem uma fala muito grande pelos empresários da geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Mas antes da gente fazer esse diálogo, né? A gente tem que entender como eles chegaram nessa situação, assim, como que eles chegaram nessa trava, né? Não é nem pela falta de perspectiva, não é nem nada, mas... Quando você começa a acompanhar os jovens dessa área, né? Não só da área, mas de outras áreas, como que ele está se posicionando no mercado de trabalho, ele está chegando muito com pouca segurança das escolhas dele ou dos desafios que ele vai pela frente. Então, isso acaba se tornando uma frustração até para ele mesmo que não consegue. O que a gente vem trabalhando justamente com os jovens, né? No meu caso, eu trabalho mais com transição de carreira, pessoas que tentaram outras áreas ou que tinham uma alegria, né, em determinado momento para ir para uma outra área, mas viram a tecnologia como um ressurgimento assim, para a carreira deles, como uma oportunidade, sim, inicialmente pelos valores, né, de salários que são falados normalmente estratosféricos, ou com realidades muito acima do que eles estão trabalhando, mas também por aquela questão de dar uma nova oportunidade que tudo trabalha com tecnologia, né? Ou às vezes até no trabalho antigo deles, eles recebiam algum tipo de situação em que a tecnologia era predominante ou eles eram até, em alguns casos, foram substituídos. E o que a gente vem trabalhando muito com as pessoas é muito essa proximidade, é mostrar para eles que falhar faz parte do desafio das pessoas, de elas acreditarem nisso, né? E que falhar é normal, acontece com todo mundo. A grande questão é que eles podem falar sobre isso, né? E com quem eles falarem de verdade sobre isso. Às vezes eles não encontram esse espaço dentro de casa porque os pais deles estão numa realidade diferente. A gente viu aí salários na área de tecnologia na faixa de R$3.000, que praticamente subsidia a família como um todo, que às vezes o pai e a mãe juntando não dão esses valores. Então a gente dá esse espaço. A grande questão é que a gente dá essa transparência para eles poderem falar dos desafios deles, das dúvidas, né? Então, a gente faz aquele papel que normalmente a gente via isso nas outras gerações ocorrendo dentro de casa, mas às vezes pela situação que a família está e pela...
Thiago, eu te fiz uma pergunta aí. Tem um dado interessante que você coloca. Primeiro, eu vou pegar pela minha experiência, que não vale nada, né? Eu sou um cara com mais de 50, não vale nada isso agora. E assim, a forma como meus pais compreendiam a realidade e algumas questões pessoais e alguns projetos de vida eram muito parecidas com as minhas. Por mais que eu ficasse mais velho um pouco, a falta de sintonia não era tão grande. Hoje, claro, eu tenho filhos, né, com 25, 18, e eu vejo que essa sintonia mudou.
Exato.
E aí você falou que isso se reflete na empresa também.
Exato. Né?
Esse conflito geracional, ele é complicado, ele é complexo. A gente deveria dar mais atenção a esse jovem de hoje, que ele tem uma percepção da realidade muito diferenciada daquilo que as gerações anteriores tinham.
Sim, ele tem uma distorção do que está acontecendo em volta dele, mas ele, pela pressão que foi colocada, que ele tem que decidir as coisas, ele se sentiu de uma forma travada, né? Então, assim, ele não sabe exatamente daí... Se aquele trabalho que ele está desempenhando está bom ou ruim, a gente fala da cultura de feedback, a gente dá feedback, mas a pessoa não sabe interpretar o feedback, então ela não sabe resolver isso. Então ela chega num ponto que às vezes a empresa tem medo também de falar algumas verdades para a pessoa, porque também tem medo da reação dessas pessoas. Então, na área de tecnologia, isso é muito comum, por exemplo, eu não vou criticá-lo pelas atitudes dele, por causa que ele é muito bom programador, acaba, né, levando para esse lado. E é o contrário, se a gente não começar a ter essa transparência do que está tendo a visão do empresário, e também do lado de dar oportunidade para essa geração também falhar, a gente não vai conseguir construir de nada de novo. Né? A gente tem que falhar e aprender com esse erro, né? E minimizá-lo aos poucos. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é um ajuste de comunicação. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu pergunto para ela qual é a maior falha dela, né? A maior problema que ela deu. E eu percebo que eles normalmente vão em campos assim, muito simplistas. Uma vez eu fiz uma piada, outros pegam e falam assim, porque eu escolhi errado o curso. Eles ainda não entenderam o que é uma cagada, né, como a gente fala. Né? Eles não entenderam porque eles não tiveram experiências. As gerações antigas, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas porque eu quis. Né? Em casa houve o incentivo para isso. Acredito que com você deve ter acontecido a mesma coisa. Houve essa necessidade. As novas gerações, os pais tendem a tentar dar uma qualidade melhor para ele e atrasar um pouco esse processo. Então, as experiências que normalmente ele teria mais jovem, ele tem muita inteligência, ele tem muita sagacidade no início, mas ele acaba sendo mal colocado nesse mercado de trabalho que ele poderia ter sido inserido. A gente vê esse alongamento desse processo. E aí as empresas cobram com a mentalidade do que eu e o Gilson fomos induzidos a pensar de trabalho, e não com essa nova geração. Então, só que quando a gente repassa isso para eles, a gente passa de uma forma que a comunicação ela não é fluida, eles não entendem. E isso acaba gerando esse conflito, por isso que é complexo realmente lidar com as pessoas.
O Tiago, você colocou um dado que é muito legal, que é assim, a gente às vezes olha para os jovens compreendendo que eles teriam, né, na mesma idade que eles têm hoje, na época que a gente tinha a mesma idade que eles têm hoje, teriam a mesma capacidade de compreender, perceber e reagir da mesma forma que a gente reagiria na idade deles.
Né? Exato.
E a coisa é muito diferente. E pelo que você coloca, a gente está diante de uma juventude que às vezes tem toda a estética de emancipação, todo aquele jeito de ruptura, de rebeldia, mas que não suporta muito essa autonomia. Parece que ela não consegue se posicionar de forma autônoma, ser resiliente, suportar um não, e encarar a vida, buscar saídas por conta própria. Eu sempre brinco, é uma geração que tem sempre um plano B o tempo todo, né?
Não é só o plano B, mas ela já entra gato caldado, né? Ela já entra dentro da situação da empresa pensando o pior. É a síndrome do impostor acelerada, né? É o tempo todo se colocando num boicote. Então, ela acaba não produzindo. Então, ela não consegue lidar com a frustração, ela também não consegue explicar a frustração dela, e a questão de você dar retorno para a pessoa fica vago. Então, eu falo que é o seguinte, as pessoas, pode parecer estranho, né? Mas as pessoas vão precisar frustrar, aprender com esse erro e recrescer, né? Então, ressignificar o próprio processo dela de aprendizado. E isso é normal, quem já não passou por isso, né? Acho que todo mundo aqui já teve um não que não gostou muito, mas passa o tempo, né? Porque o tempo é a resposta para muita coisa, acaba vindo as respostas mais corretas, né? A pessoa começa a entender um pouco, ela começa a ter uma visão um pouco mais clara. O que eu também acho que é o seguinte, isso acabou também afastando um pouco o jovem de empreender. A gente no Brasil ainda está engateando isso, né? E empreender tem alguns resquícios do passado, né? Então, por exemplo, dentro de casa, os pais falavam que tranquilidade para o filho é ter estabilidade. E aí o jovem hoje ele não tem essa estabilidade porque os empregos são mutáveis, né? As coisas acontecem, mudam, o mundo é muito mais dinâmico, né? Então isso acaba acelerando o processo da frustração. Eu acho que se a gente conseguir ser entendido e ser compreendido e dar espaço para ele compreender e falar as angústias dele, essa sintonia volta, Gilson. É isso que no meu caso, graças a Deus, com o time está acontecendo. E a gente entende que as pessoas se ligam por projetos, né? Hoje em dia, essa questão que a empresa fala, que ela vai contratar uma pessoa e ela vai se ligar e se conectar ali por muitos anos, isso já não está acontecendo mais. Ela se conecta por propósito que ela sentiu naquele momento. Então, eu até falei isso na palestra, né? Eu parei de olhar o turnover. Eu comecei a parar de focar numa coisa que teoricamente é angustiante para uma empresa, e comecei a tentar sempre trazer algo novo para aqueles que realmente se conectam na empresa e querem permanecer. continue sentindo vontade com isso. E as pessoas que não têm o fit cultural da empresa, ou que já fez a passagem dela, que ela se prenda e se conecte num novo propósito, mas que ela continue produzindo. Que isso é o que é importante no final da história, né?
Na conversa aqui, do evento que a gente participou, que você falou lá, eu achei fantástico, uma coisa que eu queria fechar com essa conversa, que eu achei muito bacana. Quando você falou assim, olha, às vezes a gente tem que partir dos erros. Né? Você chegou até a fazer, meio que eu acho que um mural na empresa, colocando os erros. Aí, e uma coisa que eu também achei bacana, é que você fala assim, olha, eu cansei de criar expectativas das pessoas, e às vezes a gente se frustrar com as expectativas que cria. Você passou a ver um ser humano mesmo, que não esperar tanto, que às vezes ele te surpreende. Quando você não espera tanto, ele às vezes entrega mais do que você espera. Eu queria que você faça um pouco sobre isso, Thiago.
Legal. Bom, eu sempre fui uma pessoa que foi sempre produzi muito, né? Assim, as pessoas que me conhecem mais próximas não entendiam como que, me perguntavam assim, quantas horas tem seu dia porque você faz muitas coisas. E aí eu tinha sempre gerando uma alta expectativa que as pessoas fossem igual a mim. Eu demorei muito para enxergar que as pessoas não são iguais, ou que têm experiências ou processos diferentes. E não que isso significa também que a capacidade dela é pior ou melhor porque eu produzo mais ou não. A questão é você saber utilizar isso a seu favor. Então, eu parei de criar perspectiva com as pessoas. Eu começo a criar um horizonte mais baixo, não é por mediocridade, nem por nada, mas eu não gero expectativa nem para um evento que eu vou participar. Eu vou lá para ser surpreendido. E nisso, você tem muitos ganhos, porque daí a expectativa que te gera é muito maior. Por exemplo, aconteceu um fato essa semana na empresa, porque eu falo que isso é interessante. O pessoal que cuida do meu administrativo financeiro me mandou mensagem e eu pedi para fazer uma coisa adicional. Mas era uma coisa corriqueira, nada adicional. Ela falou assim, eu posso fazer isso à noite? Eu falei assim, pode, né? Não tem nenhum problema. Ela falou, mas aconteceu alguma coisa agora? Ela falou, não, é que eu parei o carro, eu estou na estrada. Então assim, a pessoa estava em viagem, estava em deslocamento, tinha vários perigos ali envolvidos naquilo ali e ela estava fazendo uma outra coisa por mim, que ela não tinha necessidade de fazer aquilo. Mas pela urgência que ela se sentiu, ela fez. Isso é gerar expectativa acima da média. Porque, assim, ela se colocou, assim, em prol da empresa muito mais do que ela, às vezes, observou que aquilo poderia significar para ela. Eu virei para ela e falei assim, pode parar, vai embora, segue a vida, não, pelo amor de Deus, não fica parada na estrada. Então, assim, isso é legal. Porque, tipo assim, não foi colocada uma obrigatoriedade que ela tinha que fazer aquilo. Ela tinha prazos alongados para poder fazer aquela atividade. Como ela, né? Então, assim, é isso que eu fico respirando o tempo todo. E isso que me empolga de estar ali gerando mais e mais coisas de conteúdo. Então, isso é você ser surpreendido com, às vezes, uma atitude das pessoas. E isso acontece com pessoas que pensam diferente de vocês em várias coisas e, ao mesmo tempo, pensam igual. Então, isso é legal, porque essa geração nova tem a capacidade muito mais do que a gente imagina. É só realmente tem que ser lapidado, né? Como dizem os mais antigos. Né?
Thiago, muito legal essa conversa com você. Obrigado por aceitar o nosso convite. Até um próximo encontro.
Obrigado você, Gilson.
Conversei com o Thiago Zampieri. Thiago é líder do setor de TI na região norte do estado, principalmente da pele de software de Londrina, um gestor com uma série de ações de inovação. E trocar essa experiência com ele aqui, essa conversa com ele, é uma forma da gente poder refletir sobre os nossos atos, não só dentro das empresas, mas às vezes na nossa própria vida.